um elemento importante que falta à história contemporânea do Estado e das relações com a Igreja. As colónias africanas constituíram um problema muito importante para a Igreja durante o Estado Novo. A guerra, o clima de guerra, as populações indígenas, o esforço missionário e a presença de outras igrejas, nomeadamente protestantes, em África, trouxeram um problema novo, além do problema da pobreza e do problema social e do problema do despotismo, mas trouxeram um problema novo à Igreja Católica, que se viu embrenhada numa enorme dificuldade para a resolução durante muitos anos. Só depois... constituiu um problema importante, até porque a própria Igreja, só depois, a partir dos anos 20, 30, do século passado, é que a Igreja começou a ter alguma experiência de missionação, porque no século XIX, nós os portugueses temos sempre uma ideia de que o Império Colonial Português, o Império Africano, era uma coisa fantástica, enorme, que atravessava de costa a costa, o mapa cor-de-rosa. Nós temos rapidamente uma tentação de pensar que somos os maiores e melhores do mundo em tudo. A população portuguesa branca, europeia, tentar utilizar termos todos eles para não correr o risco de dizer termos politicamente incorretos. A população portuguesa europeia, do total das colónias portuguesas da África, em 1910, eram 12 mil pessoas. 12 mil. Isto é menos que um bairro de um Porto. 12 mil. O esforço colonial, o esforço de exploração, de desenvolvimento... era pouquíssimo, pouquíssimo no século XX e só no século XIX.
Estamos bem?
Os principais pontos de atrito entre a Igreja e o Estado, no período do Estado Novo, além dos tradicionais relativos ao património, à manutenção dos edifícios, que é uma velha, vexata questão em Portugal, podem situar-se, a meu ver, nas seguintes áreas. A partir dos anos 60... relativamente às políticas sociais e aos movimentos estudantis, que tiveram um grande, grande, grande papel nesta história. E a partir dos anos 70, a propósito das guerras no ultramar. A organização eclesiástica não era decalcada sobre a organização administrativa, mas houve graduais aproximações. Só duas ou três dioceses, há bocado conversávamos com o Sr. Dom Manuel, só duas dioceses é que não correspondem exatamente à demarcação distrital. Uma tem dois distritos, outra não tem nenhum, sempre tem meio. Mas isto foi recente. As últimas dioceses, coincidindo com distritos, que é que foi Santarém e outra qualquer, só foram demarcadas como dioceses a coincidir com distritos já relativamente há pouco tempo, há poucos 20 ou 30 anos, ou qualquer coisa assim. Porque, quer dizer, a Igreja manteve uma... quer dizer, quando a Igreja criou as suas dioceses todas, já os distritos não tinham grande importância. Inicialmente eram as províncias eclesiásticas, creio que eram três, se não me engano. Eu estou a olhar para o Sr. Dom Manuel, a ver se me faz assim, que é asneira, não é asneira. Este fenómeno é interessante, porque tudo levaria a crer, a vulgata na compreensão destas coisas, vivem muito bem com o outro, a política e o Estado e a religião, e portanto demarcam-se um em cima do outro. Não foi verdade. A Igreja quis manter, ou o Estado não fez o que queria fazer, e quiseram manter durante muito tempo uma espécie de organização administrativa diferente uma da outra. Os católicos apoiaram a União Nacional de Salazar, apoiaram expressamente, foi um gesto público expresso, e mostraram-se muito críticos, é uma curiosidade, para a extrema-direita da altura e para o nacional-sindicalismo em particular, ao mesmo tempo que se demarcaram das esquerdas e das esquerdas republicanas em particular. O grau de convergência e de cooperação existente entre o Estado e a Igreja, durante o Estado Novo, uma vez mais, foi muito elevado e patente em muitas áreas, no património, na educação, na assistência social, no protocolo, nas organizações de enquadramento à ação missionária. Mas sempre houve fricção. Sempre. E Salazar se esforçou-se sempre por manter as distâncias essenciais e o controlo efetivo sobre o que ele entendia ser a atividade política essencial da Igreja. A partir do Concílio Vaticano II, as fricções ou a distância entre a Igreja e o Estado cresceram, aumentaram muito por influência das decisões e dos trabalhos do Concílio. e eu estou, eu já era vivo nesta altura, e já era crescido mesmo, e eu lembro-me dos católicos, salvo muitos católicos que eu conhecia na altura, jovens ou não, que se sentiam reforçados, sentiam-se respaldados pelo que se dizia, pela modernização, pelo trabalho de abertura, pelo diálogo, os ventos novos que vinham do Concílio Vaticano II. Com a democracia, a Igreja tem vindo a afirmar-se como independente e autónoma, sem afinidades com partidos políticos, nem com ideologias concretas. Teve períodos de mais estreito relacionamento com os principais partidos da direita, o CDS e o PSD, com certeza, mas também, durante alguns anos, muito intensas relações com autoridades, governos e Partido Socialista. Por vezes, a Igreja parece hesitar na sua intervenção política relativamente a assuntos políticos e a assuntos legislativos. Esta hesitação, que eu volto daqui a dois minutos para o João Paiva não me bater, esta hesitação é não só uma hesitação entre as ideias ou as ideologias e as doutrinas e o modo de trabalhar, mas também hesitação quanto à sua vocação para falar em público. Eu sinto às vezes a Igreja com receio de falar em público, de falar de política, de falar dos assuntos do dia-a-dia. E também há momentos em que sinto a Igreja também com vontade e sem hesitação. A Igreja Católica hoje, a meus olhos, evidencia algumas diferenças importantes relativamente aos períodos de há cinco ou seis décadas. Está menos interessada numa ação de proselitismo muito intenso. Está menos interessada naquilo que se chamou em tempos na reconquista cristã, nas palavras do Cardeal Cerejeira, a propósito da ação católica. Está mais disponível hoje para a liberdade religiosa e o diálogo entre igrejas e confissões. Está mais interessada na sua comunidade, no aprofundamento espiritual da sua comunidade, mais interessada nisso do que no alargamento ou na expansão. A Igreja Católica hoje acredita na sua verdade, mas aceita a verdade dos outros, o que nem sempre foi o caso. Hesita ainda na sua intervenção política pública, não disse partidária, disse intervenção pública, e está, ou parece, mais afastada das classes favorecidas e procura mais proximidade com as classes desfavorecidas. Este último traço merece referência especial. Ao longo da história, foram poucas as vezes que a Igreja se exprimiu com energia a favor dos fracos ou contra os poderosos e os déspotas. Mas houve períodos de exceção notáveis. O papel e o testemunho do Padre António Vieira constituem um marco de honra na defesa dos direitos de todos, neste caso dos escravos. E é um marco de honra não é só português, é um marco de honra mundial. Infelizmente o Padre António Vieira não é internacionalmente conhecido como deveria ser, é das personalidades mais notáveis no pensamento humanista e da igualdade dos cidadãos, vem do António Padre Vieira. Lembrem-se que só agora é que existe a obra completa do Padre António Vieira, editada e preparada. Devo dizer que nos anos 60 e 70 do século XX, alguma parte da Igreja sentiu-se também empenhada e convocada com a questão social, com a imigração e com as guerras coloniais. Continua a viver-se em Portugal uma característica muito especial. Eu não sei dizer se é singular, se é única na Europa, eu não gosto muito destas frases definitivas, mas que há uma característica muito especial, que é a do seu anticlericalismo, mesmo de católicos praticantes. Eu conheço católicos praticantes que são anticlericais e nunca soube eu perceber a razão, as origens e os porquês desta quase verdadeira esquizofrenia. Fátima ocupa um lugar muito especial na religiosidade portuguesa, no seu caráter popular. Eu não vos vou amassar mais nem gastar mais tempo, mas não podia terminar sem aludir sequer a Fátima como um fenómeno especial do ponto de vista da religiosidade popular. Uma última observação que queria fazer no meio disto e que não a fiz. Eu estava para trazer comigo um livro, mas cheguei agora de Lisboa e finalmente esqueci-me. Eu tenho na minha estante um livro de que eu tenho um enorme orgulho como português. É um livro de 1.200 páginas, que tem este título simples, que é Religiões. Esse livro, creio eu, que é o único caso que eu conheço no mundo, não sei se há outros, é esse livro, nessas 1.200 páginas, tem os princípios fundamentais, a história, a estrutura de cada uma das 6 mais importantes religiões do mundo. E além disso, tem, na primeira parte, na segunda parte, tem cerca de 50 páginas de extratos dos livros santos de cada uma dessas religiões. Do Corão, dos Vedas, da Bíblia, do Tora. Cada uma dessas partes foi organizada, editada, traduzida, verificada e argumentada pelas entidades superiores de cada uma dessas religiões, que aceitaram conviver dentro das capas do mesmo livro. Eu não creio que haja outro caso que eu conheça com as 6 religiões que se entenderam para conviverem dentro do calor e do acolhimento de duas capas do mesmo livro. Estou orgulhoso que o meu país tenha esse livro publicado. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, António Barreto. Nós vamos passar agora a palavra ao Manuel Clemente. Até estava a pensar em dar-lhe um bocadinho mais de 20 minutos, na esperança que nos emprestasse também um tom mais crítico à Igreja. Estou aqui a brincar para comentar também o que disse o António Barreto, mas tem então os mesmos minutos e depois conversamos.
Muito obrigado, professor João Paiva. Boa noite, professor António Barreto. Boa noite aos ilustres patrocinadores destes encontros, da Universidade do Porto, da Universidade Católica, do Centro Nacional de Cultura, da Câmara Municipal, e o meu gosto muito grande em voltar aqui, como tenho sempre, em voltar a esta cidade tão, tão bonita, de que eu sou meio natural, porque é a terra da minha mãe, e de que eu tive o privilégio de ser bispo durante 6 anos e tal, que guardo muito no coração e nas amizades que aqui mantenho. Muito obrigado então por esta oportunidade, Sr. Bispo do Porto, meu caro colega e amigo. Este tema foi bom ser assim tratado pelo professor António Barreto, porque com a sua análise factual das relações entre a Igreja e Portugal, me deixa agora também a oportunidade de vos dizer o que tinha pensado, ou seja, sobre a relação básica entre estas duas realidades, a religião e Portugal. São duas realidades imensas, como nós podemos imaginar, mas com certeza que eu também digo, como o professor Barreto, que quando se fala em religião em Portugal, a referência, quer por adesão, quer por contradição, é geralmente, basicamente, a religião católica, mas a religião é também um fenómeno muito mais vasto do que o próprio catolicismo, muito mais vasto e muito mais antigo. Porque, enfim, há uma definição de dicionário para nos entendermos. Quando se fala em religião, estamos a falar em quê? Estamos a falar na crença, e estou a citar mesmo uma definição de dicionário, a crença num poder ou numa força superior da qual o homem depende e à qual deve, por isso, obediência e adoração. Isto é, por exemplo, a definição que vem no dicionário Verbo, em concreto. A crença numa força, num poder superior, do qual o homem depende e ao qual deve, por isso mesmo, obediência e adoração. Isto é uma definição ampla e, por isso, bastante operativa daquilo que a religião seja, mesmo no nosso espaço portugueses do século XII, que é uma realidade ainda assim muito recente, embora em termos de fronteiras definidas seja a mais antiga do continente europeu. Porque nós, à luz desta definição ampla, e quando falamos de religião, mesmo no espaço português, estamos a falar de muitíssimas coisas. Atávicas, sempre subjetos do que foram, sempre a determinar grandes veios de sentimento e de reação, se não de ação. E que eu, uma vez, quando tive que passar isto a escrito, sintetizei em 3 palavras, que definem a nossa religiosidade, como até definem a religiosidade em geral. E eu dizia que era a terra de cada um, o sangue, os do nosso sangue, e os mortos, os nossos mortos. Eu creio que essa chamada religiosidade natural e que nós encontramos em qualquer um dos atuais 5 continentes do mundo e também entre nós, se articula à volta destes 3 pontos. Aliás, não é também por acaso que um historiador das religiões francês do final do século XIX, Fustel de Coulanges,